A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com a desembargadora Joeci Machado Camargo, idealizadora do Justiça no Bairro, programa de responsabilidade social do Tribunal de Justiça do Paraná e que tem parceria com voluntários e instituições públicas e privadas. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada, ao programa Justiça para Todos.
É um prazer estar com todos vocês, mais uma vez.
Exatamente, magistrada. Vamos falar então do programa Justiça no Bairro e a situação da pandemia. Para começar a nossa conversa, gostaria que a senhora falasse da importância do Justiça no Bairro, né? Um programa que acaba de completar 17 anos, desde quando realizou a sua primeira ação na Rua da Cidadania do Bairro Novo, um projeto que cresceu muito e está em expansão, não é mesmo, magistrada?
Com certeza, Patrícia. Hoje ele se transformou num grande programa. Um projeto que iniciou com a ideia de trabalhar com a capacidade social do Poder Judiciário e de instituições privadas e públicas para atender a população mais vulnerável. E isso, naquela época, já tinha uma conotação de grandiosidade e de que pudesse se estabelecer não só na cidade de Curitiba, mas como se estender por todo o Paraná. Isso foi, então, mais do que nunca hoje, o programa Justiça no Bairro, ele se justifica a sua existência e mesmo agora, durante a pandemia, nós temos atendido e a procura é muito grande. Evidentemente que nós não podemos atender da forma como todos gostariam, que nós fazemos isso de forma interior, na região metropolitana, na Grande Curitiba, mas aos poucos, dentro das possibilidades que nós temos para atender, nós estamos fazendo.
Então, de repente veio essa crise mundial, a pandemia. Como estão as ações? De que maneira a senhora está realizando as atividades, os atendimentos e as ações do programa?
Nós tínhamos um cronograma para esse ano muito grande. Nós tínhamos previsto mais de 70 eventos no interior do estado. Nós já tínhamos marcado vários municípios, várias comarcas, tínhamos um número de perícias para serem realizadas nos juízos que estão necessitando em função daqueles processos de indenização por acidente de trânsito, as previdenciárias por acidente de trabalho, as complexas, enfim, curatela, enfim, todas aquelas ações de perícias que são necessárias, tudo isso teve que parar. E parou de uma forma súbita, trazendo para o jurisdicionado um grande prejuízo. Um grande prejuízo no sentido de que muitos deles dependiam destas perícias para ter o término, a finalização, a continuidade, fosse do seu auxílio de acidente de trabalho, fosse do seu auxílio da previdência, fosse daquela cobertura do seguro, enfim, tudo isso foi prejudicado e o jurisdicionado se sentiu a vítima da própria situação nisso que aconteceu no mundo. Então, isso parou. Todavia, aquelas emergências que nós tínhamos, por exemplo, nós tivemos aqui situações, por exemplo, de moradores de rua que estavam precisando de não só de documentação, mas precisando de pessoas que foram abandonadas na rua, os próprios familiares. Eles tinham até benefício, que são pessoas idosas, mas os familiares acabaram ficando sem condições de dar subsistência, porque não tinham nem como garantir a própria subsistência. Então, eles acabaram abandonando na rua os seus idosos, ou seus direitos mentais, acabaram também abandonando no lar, nesses lares que atendem a população, e a própria direção da, desses lares entraram em contato conosco, porque como eles iriam mantê-los, essas pessoas, se os próprios benefícios estavam sendo usufruídos pelos familiares? E os detentores desse benefício estavam abandonados à sua mercê, ou na rua, ou tinham acabado de ser recolhidos nessas casas. Nós fomos até lá, a nossa equipe, o nosso médico voluntário, procuramos paramentá-los de forma a evitar qualquer contaminação ou de que nós também pudéssemos levar alguma contaminação para eles. Conseguimos atendê-los de forma tranquila, para que pudessem receber benefícios e, da mesma forma, também procurar resolver outros problemas que lá se apresentaram, como uma carteira de identidade de segunda via. Alguns não tinham registro de nascimento, nunca existiram de direito, só de fato. Então, uma grande busca se estabeleceu para ver a história de cada um, para ver se vinha deste ou daquela cidade, se tinha este ou um outro parente. E assim foi indo. Então, aos poucos, nós fomos atendendo os casos de emergência e é o que nós estamos fazendo até hoje. Evidentemente, não com as portas abertas. Mas o que nos surpreendeu, Patrícia,
sim,
que agora, quando houve o anúncio de que o Poder Judiciário retomaria lentamente as suas atividades, a população que está acostumada a fluir à justiça no bairro simplesmente foi. Porque eles acharam que nós estaríamos lá, como sempre estivemos, com as nossas portas abertas e com os nossos braços receptivos para poder atendê-los. É evidente que todos nós gostaríamos de fazer isso, mas não pudemos fazer. Então, a ideia foi dessa aglomeração de pessoas que vieram, e você observa daí o desespero por ajuda, porque o número de pessoas hoje que precisam de justiça no bairro se multiplicou.
Sim.
Porque aquelas pessoas que ainda podiam se manter, que podiam buscar ajuda e podiam custear ainda um pouco de suas despesas na busca, né, de uma certidão, na busca de um advogado, essas pessoas hoje são muito pobres. O desemprego aumentou, as pessoas precisam regularizar e elas só têm justiça no bairro. Então, nós vamos realmente retomar as atividades, mas ela será lentamente. Já nos organizamos ali no Justiça no Bairro, no sentido de que a portaria entregue a todas as pessoas que forem nos buscar o número do telefone, o número do e-mail, e já se puder deixar alguma orientação que a gente possa ligar. Qualquer forma de comunicação que nós possamos comunicar com eles é interessante. Iremos atendê-los a todos, só não vamos poder ter aglomeração. Já temos inúmeros atendimentos agendados, eles terão prova marcada e haverá entre um atendimento e outro um espaço de pelo menos 15 minutos para que possa se fazer a asepsia do local. Então, haverá atendimento, haverá resolubilidade tranquilamente. Aqueles que vão precisar de carteira de identidade também poderão nos procurar. Nós vamos levar a própria identidade de uma forma mais acessível lá mesmo na Justiça no Bairro, para que essas pessoas possam ser atendidas com horário marcado. Tudo isso vai ser feito. Mas nós lastimamos que não possamos atender aquele número de pessoas que estávamos acostumados, que afluíam para lá de forma tranquila.
Historicamente, as tragédias que atingem a humanidade, elas normalmente têm um peso muito maior, não é mesmo, magistrada, sobre os grupos mais vulneráveis. A senhora acredita que a pandemia ela vai expor ainda mais as desigualdades brasileiras?
Eu penso que sim, porque hoje a família carente, a família com vulnerabilidade econômica e emocional, ela multiplicou sobremaneira. Hoje nós temos, assim, comportamentos depressivos, comportamentos que a pandemia trouxe para nós. Ou seja, a depressão emocional se tornou mais que aquela doença da depressão física, que já havia pré-existente. Hoje as pessoas que não tinham esse problema, hoje elas têm, pelo isolamento, pela necessidade de que estão passando, perda de emprego, perda de contato. E aí nós temos mais outra situação, que muitas pessoas são cometidas de doenças, às vezes uma diabetes, são de jovens, mas têm, ou possuem artrite, artrose, ou alguma outra doença autoimune, lúpus, etc. E elas são consideradas de risco. Elas não podem trabalhar. Outras não serão contratadas para trabalhar porque são consideradas de risco. Então você veja que situação que está o ser humano e que Sim. precisa trabalhar, que precisa levar o sustento para a sua família. São jovens, mas acabam entrando naquela população de vulnerabilidade de risco e não terão oportunidade de trabalho.
Quando falamos em população de maior vulnerabilidade, estamos colocando aí aqueles que vivem em situação de rua, idosos, os mais pobres, os negros também?
Eu não faço diferença entre cor ou raça. Eu digo assim, o ser humano está com deficiência de condições econômicas para se autossustentar. Não tem oportunidade de emprego, porque eles são considerados pessoas de risco. E não são só os idosos. Os idosos é coisa natural. Digo assim, jovens, que tem jovens, muito jovens, que estão em situação de risco, são considerados grupo de risco pelas doenças que já trazem. Nós temos crianças que nascem com diabetes, nós temos crianças que são portadoras de lúpus, temos os jovens que foram acometidos de outras inúmeras doenças.
Qual a sua maior preocupação neste momento, desembargadora?
A maior preocupação que eu tenho, eu acredito que seja a preocupação de todos, é a má informação, ou seja, o desvio de informação, a deturpação da informação. Hoje nós estamos vivendo um novo tempo. Não existe mais possibilidade de nós retornarmos ao que nós fazíamos antes. Hoje nós temos que nos adaptar. E ao nos adaptar, nós vamos ter um novo cotidiano. Mas esse cotidiano não pode ser impedido de exercermos todas as nossas atividades.
Sim.
Teremos que nos reeducar, isso sim, para enfrentar esse novo momento que estamos vivendo e que vai ficar. Eu não vejo possibilidade de modificar. Nós temos aí um vírus, como temos o vírus da gripe, como temos a dengue, que faz parte do comportamento das pessoas, que é a sujeira, que é o lixo acumulado. Ou seja, nós temos inúmeras doenças. Então, nós temos que nos adaptar e nos comportar de acordo para manter a nossa sobrevivência. Só isso.
E a nossa justiça se adaptou rapidamente, não é mesmo?
Com certeza. Nós estamos trabalhando de forma, como videoconferência, e posso te dizer para você, vou te dar um exemplo do que nós podemos nos adaptar. Nós tínhamos um grande casamento coletivo para comemorar o aniversário de Curitiba, o aniversário do Atlético, o aniversário do programa Justiça no Bairro, que teria sido, né, no dia 29 de março deste ano, e que infelizmente não pôde ocorrer em virtude da pandemia. Porém, este grande casamento, que eu posso dizer que será o casamento da esperança, o casamento da mudança, o restabelecer da felicidade, da organização social, será no dia 4 de dezembro deste ano, será no próprio Atlético, na Arena. Todavia, nós não teremos os casais no Atlético. Estaremos no Atlético, a música lá estará, o padre, a pastora, teremos lá a cúpula do judiciário, teremos o nosso prefeito. Ou seja, as pessoas não estarão lá, não teremos acesso principal arena, é os casais. Os casais estão nos cartórios, no Paraná todo. Nós teremos locais em que, pelo número de casais, os cartórios não poderão receber, mas eles serão recepcionados nos ginásios, nas unidades do SESC do Paraná, aqui em Curitiba. Aqui, por exemplo, nós teremos as ruas da cidadania que poderão recepcionar e manter aquele distanciamento onde os casais poderão estar sentados, mas não poderão levar seus convidados. Mas todos poderão assistir via YouTube, porque o casamento será por videoconferência. Ou seja, estamos nos adaptando, levando a felicidade, concretizando direitos, levando a alegria, reconhecendo o direito das pessoas para possibilitar que elas possam ser felizes.
É um evento que já está confirmado.
Já está confirmado.
E a senhora tem também já, dentro do calendário que estava previsto para este ano, já tem outras datas, outros programas que iriam acontecer, por exemplo, eram cerca de 70 eventos pelo Estado, serão todos mantidos para os próximos meses? Como é que vai ficar esse calendário, magistrada?
Não, nós vamos nos readequar para o ano que vem. Alguns nós estaremos aprendendo ali no Justiça no Bairro mesmo, com um novo protocolo, com horário marcado, ou seja, um agendamento prévio, mas não teremos como manter aquele calendário desse ano todo que foi estabelecido no começo do ano. Nós vamos nos preparar para os novos eventos e com novos protocolos para o ano que vem.
Enquanto isso, quem procura o programa nas diversas regiões do nosso estado, como que a pessoa pode ter acesso e entrar em contato com Justiça no Bairro?
Aqui em Curitiba e na região metropolitana, pelo próprio telefone 3200-2801 ou 3200-2802. Nós iremos atender, vamos agendar e tudo mais. Em relação ao interior do estado, pode até nos ligar, pode passar e-mail nosso é secretariajusticanobairro@gmail.com. Pode entrar em contato dessas duas formas conosco, nós iremos esclarecer as dúvidas e se pudermos devolver de forma positiva aquilo que a pessoa procura, assim será feito.
O Justiça no Bairro é um programa do povo, não é mesmo? O Judiciário anuncia a programação, a população confia e procura. Então, a população que está neste momento aguardando, não é, as ações, as atividades do Justiça no Bairro, não é, magistrada?
Com certeza. Eu sempre disse que quando, no dia 29 de março de 2003, quando nós iniciamos oficialmente o programa Justiça no Bairro, lá no Cristo Cercado, lá na Rua da Cidadania, era um presente que nós estávamos dando ao povo, o direito do povo ter acesso à justiça de uma forma mais célere, mais informal, mais amorosa, e não só a parte do Poder Judiciário, mas levar a essa população inúmeros serviços que vinham atender a necessidade que, na realidade, tinham conexão com suas próprias ações que estariam buscando na justiça. Ou seja, concretizar o direito do cidadão de uma forma multidisciplinar ou de multiuso, ou da melhor forma maneira. E isso aconteceu. Então, o Justiça no Bairro hoje, muito embora seja um programa do Justiça no Bairro, ele é do povo. Não tem como você tirar essa prerrogativa do povo, porque veio para ficar, se instalou definitivamente, e a voz popular assim o exige e assim o clama.
E mesmo sem poder estar presencialmente nas regiões, o programa consegue garantir o direito à cidadania em um ano tão atípico para a humanidade?
Nós temos, dentro das urgências, das necessidades, assim estamos fazendo. Estamos fazendo atendimento, mas dentro daquilo que nós podemos fazer, né? Porque não podemos colocar em risco a população.
Uhum. Bom, a senhora fala com propriedade de causa, né? Em direitos do cidadão, preocupação social, porque mesmo ocupando um dos cargos mais altos do judiciário, a senhora também tem uma trajetória de vida de superação, não é mesmo, magistrada?
Com certeza. Nós todos temos uma responsabilidade para com o próximo. E essa pandemia é um momento para reflexão de muitas pessoas. Porque as pessoas, na realidade, se fecham em si próprias, nos seus núcleos familiares, muitas vezes se isolam e esquecem do vizinho. Hoje, com essa pandemia, nós nos preocupamos com todos. Porque hoje nós percebemos que necessitamos mais que ontem e precisaremos mais do que amanhã daquele braço amigo, daquele abraço e como faz falta.
Se é que podemos tirar alguma coisa boa dessa pandemia, desembargadora, podemos falar em uma transformação neste momento da sociedade, olhando para o próximo com mais empatia, mais sensibilidade, mais respeito?
Penso que sim. Independente da desinformação, às vezes da forma de orientar o povo, que não sabe como chegar às diversas áreas da família, das diversas famílias, em virtude da diversidade, hoje nós temos assim, uma população voltada à religiosidade. Uhum. Hoje se dá muito mais valor ao sol que você está vendo lá fora, às flores que estão nascendo, porque elas estão muito mais bonitas, apesar de estar faltando água, mas elas estão mais verdes e mais lindas. É isso que nós precisamos, é isso que o ser humano precisa. Então, o ser humano está observando mais, está vivendo mais o seu olhar, muito embora esteja também mais retraído, mas ele dá muito mais valor hoje à amizade. A fé.
Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais, sua mensagem sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui, que é o programa Justiça no Bairro, que a senhora é coordenadora.
Eu posso dizer, Patrícia, que um dos motivos que levou a nós instituirmos um projeto chamado Justiça no Bairro, que hoje se tornou um programa respeitado no Brasil, tem um slogan que chama-se Justiça com Amor. E também tem uma outra frase que eu sempre digo, que no Justiça no Bairro é proibido dizer não, que nós temos que estar preparados para dar sempre uma resposta. Se não pudermos concluir o direito da parte, nós temos que pelo menos acolher, respeitar e orientar. E é o que nós vamos continuar fazendo. Mas o que mais sinto falta, eu particularmente, é de poder dar o abraço no povo que eu sempre dei.
Tá certo, é verdade. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente. Muito obrigada, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos.
E até uma próxima.
Até a próxima.
Eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje com a desembargadora Joici Machado Camargo, coordenadora do Justiça no Bairro, um programa de responsabilidade social do Tribunal de Justiça do Paraná, em parceria com voluntários, instituições públicas e privadas, e falamos aí sobre a pandemia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.